da Fundação Comunista para a meta sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2022. Peço a ela de pé, peço o vereador Daniel para essa palavra, por favor.
Realizou-se na data sul para mais uma sessão do Legislativo Comunitário ano em curso, presidida pelo vereador Nino. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Daniel, Júlio César, André, João Paulo, Wellington e Cláudio. Tendo faltado os vereadores Losimar e Roselê. A oração do Pai Nosso foi proferida pelo vereador Daniel. No expediente do dia foi feita a leitura da ata 050/2022, que após ter sido registrada, lida, discutida e votada, foi aprovada por 5 votos favoráveis a 0 votos contrários e 0 abstenções. Correspondências recebidas diversas. Comunicação da mesa não teve, ordem do dia. O senhor presidente pediu que fosse feita a leitura da indicação 049/2022, de autoria do vereador André Luiz de Carvalho, que indica ao senhor, ao excelentíssimo senhor prefeito, para que requeira o Banco do Brasil a instalação de um caixa eletrônico ou um caixa avançado em nossa cidade, para que possa atender a população pomerina, bem como outras pessoas que estejam em nossa cidade. Em discussão, o vereador André disse que entrou com indicação com o objetivo de que realmente instale no mínimo um caixa eletrônico do Banco do Brasil em Palmela, mas que tenha uma pessoa responsável pelo atendimento, pois hoje a prefeitura é paga pelo Banco do Brasil e funcionários que recebem e necessitam de uma série de coisas como empréstimo e eles procuram um banco onde recebem e às vezes precisam ir a Pires do Rio por causa de um valor insignificante. Nem todo mundo tem PIX, então nada mais justo que um posto do Banco do Brasil ou caixa eletrônico. Nós tínhamos uma distribuidora na distribuidora Palmelo, mas não tem mais um caixa do Banco do Brasil. A indicação foi colocada em votação e aprovada por 5 votos favoráveis a 0 votos contrários e 0 abstenções. Indicação 046/2022 de autoria do vereador Ueta, Adolfo da Silva. Em discussão, com a palavra o vereador disse que a indicação é por conta do tempo chuvoso e disse: hoje estive com o pessoal da Enel, próximo ali do colégio. O pessoal veio fazer as pontas das árvores somente onde ficam os transformadores que abastecem a energia do colégio. Eles falaram que a Enel é responsável pelas pontas dos fios de cima, dos fios acima. Então a prefeitura tem que solicitar, senão eles não vêm. Essa indicação é ao prefeito e que ele faça o ofício e entre em contato com a ele. A indicação foi colocada em votação e aprovada por 6 votos favoráveis, a 0 votos contrários e 0 abstenções. Indicação 047/2022, de autoria do vereador Wellington Adolfo da Silva, que indica ao senhor prefeito para que as árvores que estão com deficiência e ultrapassando a criação sejam retiradas, mas que plante outra no lugar, de pequeno porte. Em discussão, com a palavra, o vereador Wellington diz que seja passado à Secretaria do Meio Ambiente que faça um projeto para que retire e coloque árvores de pequeno porte debaixo da rede elétrica. A indicação foi colocada em votação e aprovada por 6 votos favoráveis, a 0 votos contrários e 0 abstenções. Com a palavra, o presidente Newton disse que o vereador Wellington apresentou um requerimento e disse: eu conversei com ele, vamos enviar o ofício à mesa diretora para ele e peço a secretária para que faça a mesa diretora para assinar o mesmo requerimento que eu ressalto. No expediente do dia não houve participação popular conforme a inscrição e nenhum vereador fez uso do tribuno. Explicações pessoais. O vereador Wellington ressaltou sobre a poda das árvores da Enel, pela Enel, são três tipos de caminhão, de alta, baixa e tensão, e o prefeito tem que solicitar exatamente o tipo de modelo. Os que estão vindo no município normalmente é de baixa tensão. Do lado da casa da professora Bárbara tem uma árvore perto do transformador e eu pedi para que fosse feita a poda, mas ele não pôde fazer, somente o caminhão de alta tensão. Com a palavra, o presidente Newton encerrou as sessões do mês de setembro e parabenizou aos vereadores Wellington e André pelas indicações e disse que será cobrado do prefeito sobre o Banco do Brasil, mandando um ofício para o banco para dar uma ajuda para a cidade. E desejou também boas eleições aos vereadores no dia 2 de outubro. E não havendo mais nada para se tratar, em nome de Deus e da autoridade governamental, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, de onde se extraiu o presente ato, que após ser escolhida, registrada, discutida e votada, se for aprovada, será assinada pelos secretários e presidente. Lenário, vereador Teófilo Faria Arantes, reunião realizada em 29/9/2022.
Aqui. Aqui é outro.
Ato de discussão para a taxa dos vereadores. Ato está em votação. O senhor vai permanecer sentado, o senhor vai ficar de pé. Ato está aprovado por 6 votos favoráveis, vai contar 0 abstenção.
Instituto Brasileiro Pro Cidadania. Comunicação externa número 124/2022, Recife, 29 de setembro de 2022. O Instituto Brasileiro Pro Cidadania, organização não governamental, com larga experiência na realização de eventos temáticos no Brasil e no exterior, promoveu nas cidades do Recife 2005, 2006 e 2018, Fortaleza 2018, 2008, São Paulo 2009, Belo Horizonte 2010, Curitiba 2011, Salvador 2007, 2013, Rio de Janeiro 2014, 2019, Natal 2015, Brasília 2017. E como web seminar em dezembro 2021, as 14 edições anteriores do Seminário Nacional Ouvidores e Ouvidorias, contando com a participação de ouvidores, gestores públicos, magistrados, procuradores, técnicos, empresários e profissionais liberais das mais diversas localidades do país. Também promovemos 4 seminários internacionais, ouvidores, no Canadá, em São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, realizaremos o 15º Seminário Nacional Ouvidores e Ouvidorias, no formato presencial, com o tema Direitos da Cidadania, Proteção de Dados e Controle Social. No Holiday Inn, em São Paulo, conforme folder anexo. Após a abertura solene, teremos uma mesa de diálogo e debates com o tema defesa dos direitos da cidadania, para a qual foram convidados o ex-ministro Cristóvão Buarque e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente da CNM, Paulo Zilkowski. Para as demais atividades da programação, estão sendo convidados ouvidores, técnicos, profissionais de diversas áreas do serviço público e da iniciativa privada. Com essas perspectivas, esperamos contar com a participação da ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores nesse importante evento de amplitude nacional. Cordialmente, Petrônio Omar Querino Tavares, presidente. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Ofício Circular número 14/2022, Goiânia, 29 de setembro de 2022. Assunto: orientação de caráter geral aos municípios jurisdicionados deste tribunal sobre a Política de Desenvolvimento Nacional Sustentável, BNS. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em atendimento aos termos do Acórdão número 03135/2022, autos número 01165/20, orienta seus jurisdicionados sobre a expedição de atos normativos próprios com vistas à regulamentação do artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, vigente até 31 de março de 2023, e do caput do artigo 5º do inciso 4º do artigo 11º, ambos da Lei nº 14.133 de 2021, que obrigam todos os entes federados a observar os critérios de sustentabilidade ambiental nos procedimentos licitatórios, em atenção aos princípios constitucionais do meio ambiente equilibrado e da responsabilidade intergeracional. O desenvolvimento sustentável, entendido como princípio e finalidade das contratações públicas, é de observância obrigatória pelos municípios goianos e tem por objeto qualificar ambientalmente os processos de contratação de bens e serviços da administração pública. Nesse sentido, os municípios, poder executivo e legislativo, devem estabelecer legislações ou normatizar as ações em referência ao desenvolvimento sustentável, baseados no seguinte: adotar os critérios, medidas e regras já disciplinados sobre sustentabilidade nas contratações públicas de aquisição de bens e prestação de serviços, tendo como parâmetros a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Nacional número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. A Lei Nacional que regulamenta o artigo 37.21 da Constituição Federal institui as normas para licitações e contratos da administração pública. A Lei Nacional número 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes gerais da política urbana. A Lei Nacional número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei Nacional número 4.100, 33 de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O Decreto Federal 7.746, de 5 de junho de 2012. E regulamento artigo 3º da Lei 8.666, de 1993. A Instrução Normativa número 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Criar uma comissão de estudos legislativos ou enviar projeto de lei ao Poder Legislativo para estudar e aprovar regras atinentes às contratações públicas sustentáveis, considerando a realidade e os interesses locais em matéria de desenvolvimento sustentável. Inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 88. Podendo suplementar a legislação federal ou estadual no que couber com face no inciso 2º do artigo 30 da CRFB. A Política de Desenvolvimento Nacional Sustentável está em consonância com os interesses da administração municipal goiana quanto da contratação de bens e serviços, já que além da preservação do meio ambiente, do consumo consciente de bens e da reutilização de matérias-primas e produtos, essas contratações podem gerar economia para os municípios por congregarem a seleção da proposta mais vantajosa ao caráter educacional, ambiental e preservação do meio ambiente para as futuras gerações, inclusive considerando os termos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. É necessário avaliar a realidade local, porte do município, demanda de bens e serviços, atividades econômicas desenvolvidas, cujas peculiaridades influenciarão o regramento e a eleição dos critérios a serem adotados para promover o desenvolvimento municipal sustentável e diminuir o impacto ambiental. Alerta-se também que um possível descumprimento da promoção do desenvolvimento nacional sustentável no âmbito das licitações e contratações públicas, quer por desatendimento à regra, no caput do artigo 3º da Lei número 8.666, de 1993, quer por desatenção a princípio ou à regra do caput do artigo 5º e do inciso 4º do artigo 11º, ambos da Lei número 4.133, de 2021. Poderá gerar sanções legais e administrativas aos jurisdicionados, considerando as previsões constitucionais e a legislação pertinente à área ambiental. Diante do exposto, o TCM orienta aos chefes de governo e vereadores e vereadoras que verifiquem a situação de seus municípios em relação à citada legislação, da forma abordada neste ofício e no que couber. Promovam as medidas necessárias para a implementação da Política de Desenvolvimento Nacional Sustentável. Atenciosamente, Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, presidente.
Colocação da mesa, quero deixar registrado, fazer assim do vereador Cláudio, ele não se encontra no município, e eu vou justificar aqui a falta dele, do vereador Júlio. Apresentação de proposição.
Pois não, vereador?
Eu tenho uma indicação verbal a respeito do funcionamento da delegacia da Polícia Militar. Obrigado. Pois não, vereador?
participação para uma comissão. Uso da tribuna, tema livre, o vereador. Ordem do dia. Parecer coletivo número 035/2022, referente ao projeto de lei número 048/2022, que dispõe sobre alteração do plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Está em discussão pela segunda vez a palavra dos seus vereadores. Peço, se o secretário faça a chamada para votação, por favor.
Vereador Daniel.
Favor.
Vereador André.
Por favor.
Vereador Osmar.
Favor.
Vereador Zizi.
Favorável.
Vereador Web.
Favor.
Eu também sou a favor, senhor presidente.
Pela segunda votação, o projeto está aprovado por 6 votos favoráveis, 0 contra, 0 abstenção. Parecer coletivo número 036/2022, frente ao projeto de lei número 047/2022, estima a receita e fim da despesa do município de Palmeiras para o exercício de 2023. Está em discussão pela segunda vez e a palavra está com os vereadores. Peço o secretário para a chamada para a votação do projeto, por favor.
Vereador Zizi. Vereador Osmar. Vereador André. Vereador Daniel. Vereador Roberto.
A favor.
Eu também sou a favor, senhor presidente.
Pela segunda votação, está aprovado por 6 votos favoráveis, 0 contrário, 0 abstenção. Quero pôr em discussão pela única, primeira e única vez a indicação verbal do vereador André. Está com a palavra para. Foi não, vereador?
Eu quero entrar com a indicação para que
o posto da Polícia Militar tenha um atendimento ao público, porque isso era para já está acontecendo. E até hoje não está acontecendo em hipótese nenhuma. Lá está mais um local para a polícia descansar. E assim, eu não tenho nada contra o descanso da polícia, mas a população tem que ter um contato, tem que ter um local onde pode estar fazendo as suas reclamações, onde pode estar fazendo ali reclamações, digamos aí, em particular, para que tome essa providência. E eu gostaria que o Poder Executivo resolvesse essa questão. De repente, pode ser que até alguém do próprio município pode estar prestando esse serviço. Eu não sei como que a polícia trabalha nesse sentido, mas de repente pode ter alguém como secretário, alguma coisa assim, como a polícia civil tem aqui, né? Então, assim, esse atendimento ao público, ele é essencial. Precisa de ter. Um prédio bonito de portas fechadas, ele não é visto, ele não é reconhecido. E muito menos está fazendo jus por todo o trabalho que foi feito. Porque fez um trabalho bacana, um prédio com estrutura muito boa, e não está sendo útil, não está tendo utilidade nenhuma para o que é o objetivo do prédio, né? São essas as minhas reivindicações. Muito obrigado.
Obrigado. Na oportunidade, quero parabenizar o vereador André pela dedicação do trabalho. Realmente faz sentido, né, porque o executivo fez um investimento alto para o local. E vamos sim mandar aí a indicação, né, do prefeito, estar conversando com ele, juntamente aí, comandando, né, o SP Batalhão. Acho que mudou, né? Acho que o Major, mudou de Major lá, de comandante. E vim também em Goiânia, aí agora com a base, o governador do estado, possa dar respaldo nesse sentido. E também, né, o vereador, é bom que se não puder ser um grupo em ele, porque está no déficit, né, do estado, que faça aí também igual a polícia civil, né, um grande atendimento, pelo menos possa passar. Pessoas que não, às vezes nem liga no 190, nem, né, certinho para ligar, mas tendo uma pessoa ali no horário comercial já ajuda muito, né? Mas o melhor mesmo é a polícia mesmo, a PM, que está lá presente. Vamos se encaminhar, né, e pedir empenho ao prefeito que possa aí pedir, às vezes, até o governador para resolver esse nosso município. A indicação verbal sem votação. Só vou ler, só vou lá permanecer sentado e saltar e ficar de pé. Está aprovado por 6 votos, 0 contrário, 0 abstenção. Indicações pessoais somente sobre o assunto. Qual o vereador por vez? Falar com os seus vereadores. Em nome de Deus, da Comédia, declaro encerrada a sessão do dia de hoje.